Well, boa noite para todos e bem-vindo ao curso de Teologia Bíblica. Eu comecei a dar este curso aqui em Guarapuava em 2010, pela primeira vez. Eu morava em Curitiba, uns amigos me convidaram para dar o curso aqui, então reunimos numa casa lá em Bom Sucesso e Boa Vista e tivemos aula. Foi muito bom. Depois o povo gostou tanto, diz, você precisa ensinar isso de novo. Então em 2013 nós fizemos um grupo maior, uns 30, 40 pessoas. E todo ano, algumas vezes, duas vezes por ano eu tenho dado desde 2014, 2013. E espero que seja útil para vocês. Meu nome é Alan, coloquei aqui no quadro para vocês lembrar. É só isso, vocês podem me chamar de Alan. Eu não tenho nenhum título especial, eu não sou pastor, eu não sou reverendo, eu não sou nada especial, eu sou simplesmente Alan. Eu procuro ser um servo de Deus, eu acredito ser um filho amado de Deus e na minha simplicidade este quem eu sou. Se você precisa falar comigo numa hora ou outra durante o curso, talvez você tenha uma pergunta a mais além do curso em si, meu WhatsApp está lá no quadro, meu e-mail está lá, pode falar comigo qualquer hora. Nem sempre eu estou disponível para atender, mas se você manda uma mensagem, eu vou dar um retorno para você. Vai ser meu prazer. Alguns de vocês talvez tenham uma curiosidade sobre quem eu sou. Então eu vou me apresentar para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Pelo sotaque, parece que eu estou aqui no Brasil uns duas semanas, né? Mas na realidade eu moro aqui no Brasil faz 33 anos. Eu cheguei com 22 anos, eu e minha esposa, nós mudamos para Curitiba. Ficamos em Curitiba 27 anos. Nós começamos uma obra pequena lá, numa casa, e agora, depois de 27 anos lá, nós fomos embora. Mas tem uma boa congregação lá, de pessoas simples. Tem um prédio que cabe uns 1000 pessoas, tem presbíteros e diáconos e evangelistas, todos brasileiros, tanto autossustentáveis, faz um bom trabalho. Nós começamos pequeno numa casa, tentando ser simplesmente cristão, sem placas, sem destacar homens. Durante as aulas hoje, eu espero que vocês não focalizem muito em mim, mas em Jesus e Deus e a palavra de Deus. Que eu quero ser menos e Jesus sempre mais. Este é o meu propósito. Mas eu sou um americano, igual a todos vocês. Todo mundo é americano, né? Não, eu sou brasileiro. Eu sei que é brasileiro, mas todo mundo deste lado da planeta são americanos. Todos. Alguns do norte, alguns do sul. Alguém já ouviu falar de Zé Colmeia? Conhecem Zé Colmeia, do desenho animado? Eu morava ao lado dele crescendo. Ele é o urso que pegava. E eles moram lá ainda, Zeca Colmeia, eu vi ela e os filhotes no ano passado quando eu passei pelo Parque de Yellowstone. Meu pai mora num lado, meus irmãos moram no outro lado, até hoje. Eu até namorei uma moça que morava do outro lado do parque e ela está aqui hoje à noite fazendo sanduíche. Nós estamos casados faz quase 37 anos este maio. E nós criamos em Curitiba 3 filhos curitibanos. Todos nasceram em Curitiba. Todos são adultos hoje. Um fez 31 anos ontem. Tem outro com 29, outro com 27. Todos casados e corrigem meu português sempre. Eu não sei como meus filhos falam português melhor do que eu. Mas eles falam inglês sem sotaque. Eles falam português sem sotaque. Um fala japonês, outro fala espanhol. Eu não sei, Deus deu alguma coisa de línguas para meus filhos, mas um é formado em desenho gráfico, outra é uma terapeuta familiar, ela trabalha numa clínica como psicóloga, e a caçula, ela não queria nada a ver com a universidade, ela é uma vaqueira, ela treina cavalos nos Estados Unidos junto com o marido vaqueiro pistoleiro, ele é um policial, pistoleiro mesmo, ele anda em touros e quebra cavalos, esta é a minha caçula e o seu marido. Mas é tão bom estar aqui hoje à noite com vocês. Eu moro aqui em Guarapuava faz quase 7 anos. Moro na frente do GP Todos, em Trianon, no final de Saldanha Marinho. Eu tenho uma, eu já dei oportunidade para uma ou duas pessoas, mas se você gostaria de falar seu nome e por que você veio hoje à noite, uma frase só. Algumas pessoas já falaram. Mais alguém? Pamela, quer falar por que você veio hoje à noite? Ela não quer falar, ok. Marcos, por que você veio hoje à noite?
Geralmente a gente quer aprender mais, né? Ter um pouco mais de conhecimento e pelo convite e amizade que a gente já começou a desenvolver.
Que bom, que bom. Nós precisamos passar mais tempo juntos. Já faz uns 2-3 anos que conhecemos, mas pouco convívio, precisamos mudar isso. Mas parabéns para o netinho que nasceu esses dias, muito bom. Mais alguém gostaria de falar porque está aqui hoje à noite? Dário, porque veio hoje à noite?
Convite, né?
Convite.
Do Paulo, o ano me convidando.
Paulo. Ah, que bom.
Maica também, professor comigo.
Que bom.
Sabia, mas foi eu com o Vitor do Paulo. Ele me ligou hoje, 7 horas da manhã. É hoje,
não? Oh, é hoje, não esqueça. Você tem um bom... Ele mora em Campo Grande agora, então. Tem um bom amigo em Paulo. Que bom. Nós oferecemos diversos cursos de teologia aqui na escola. No final do ano passado, oferecemos Apocalipse. Passamos uns 40 horas, toda terça-feira, por uns 3 meses, estudando Apocalipse detalhadamente. O material daquele curso é gravado em áudio. Está disponível na internet hoje, de graça, para ouvir o curso inteiro, se quiser. Eu não sei quando, a próxima vez que eu vou ensinar Apocalipse, manda um WhatsApp, eu mando o site para você poder ouvir o curso inteiro. E quando você cansar de me ouvir, é só me desligar. É fácil. Mais fácil do que hoje à noite. Até a apostila de Apocalipse vai ser disponível em abril, vai ser publicado em abril. Está nas últimas correções do português esta semana. Meu filho, por ser desenho gráfico, ele viu todas as imagens descritas no Apocalipse e ele desenhou eles, pintou eles a cor, vão ser ilustrados no livro. Então, em abril, se quiser adquirir um bom livro, vai ser eu acho que vai abençoar sua vida sobre Apocalipse. Eu espero que alcance muitas pessoas, porque é um livro super simples de entender. Mas muitas pessoas ficam só focalizando em Apocalipse, sem analisar a Bíblia toda, e por negligência ao restante da Bíblia, Apocalipse é difícil de entender. Mas a gente ensina Apocalipse aqui de vez em quando. O ano passado, retrasado, ensinamos evidências cristãs. Provas da existência de Deus, provas que a Bíblia é inspirada por Deus e nunca foi modificada, provas que Jesus ressuscitou do túmulo. Não é eu sinto no meu coração nossa fé. Nossa fé é baseada em fatos e evidência. Você tem que ter mais fé do que eu para ser ateu, porque a crença de ser ateu é baseada em nada, sem evidência nenhuma. Nossa fé é baseada em fatos do que se pode tocar, ouvir, cheirar, saborear, ver. Fatos. Deus existe, é óbvio, mas é um outro curso que eu ensino periodicamente. E todos estes cursos que eu ensino aqui são totalmente gratuito, não custa nada. É simplesmente outras pessoas que querem ajudar o próximo a conhecer mais Bíblia. Então, não fique preocupado sobre dinheiro. Deixe a carteira em casa, fique sossegado. Eu não estou procurando dinheiro de ninguém. Eu estou fazendo uma lista de frequência. Hoje à noite tem uma prancheta correndo. Se você não colocou o nome na prancheta ainda, se puder colocar seu nome, telefone. No final do curso eu vou saber como soletrar seu nome e colocar no certidão final. E como eu já falei, se você por acaso faltar numa aula, traz um pendrive. Eu tenho um notebook aqui. Eu estou gravando um MP3. Eu posso jogar no pendrive rapidinho. Você pode recuperar uma aula em casa. Que tal a gente começa orando a Deus? Oremos. Grande e poderoso Deus, seu poder é maravilhoso, seu amor incompreensível. E nós queremos exaltar e bendizer teu nome em todo momento. Nós reconhecemos o Senhor como Criador. Sabemos que é pela sua mão que temos todas as coisas. O Senhor está sempre providenciando tudo que necessitamos, tanto fisicamente, espiritualmente. Pai, sabemos que temos a oportunidade de ser reconciliado com o Senhor por causa de Jesus Cristo. Somos gratos pelo que Ele fez na cruz. Somos gratos pelos testemunhos oculares que viram Ele depois da ressurreição. Pai, nós queremos aprender mais de sua palavra hoje. Não só aprender, mas colocar em prática, para que possamos andar como Jesus andou, com mais amor, mais carinho, mais humildade, mais sabedoria, mais amor ao próximo. Pai, nós queremos honrar Jesus, o Rei, hoje. E é pelo nome poderoso dele que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado. Hoje, nós vamos começar este estudo de teologia. Teologia. Sabe que dá para ver esta caneta? Teologia. O que significa teologia? Sabe, nos últimos anos, andando pelas ruas de Guarapuava, eu gosto de andar na rua. E eu tenho conhecido tantos guarapuavanos. Eu cavei o alicerce para uma pessoa, coloquei telhado para outra pessoa, instalei o esgoto de outro, troquei o treinamento de outro, cortei a grama de outro. E pelos anos aqui, tentando amar o próximo, servir o próximo, eu tenho conhecido várias pessoas. E periodicamente eu encontro alguém que diz: eu já fiz um curso de teologia. Eu diz: mesmo? O que é teologia? E ele vai: ele nem sabe o que é, mas já fez 3 anos de teologia. Agora, alguns de vocês talvez saibam o que significa teologia. O que é teologia? Alguém pode me ajudar? Alguns de vocês sabem o que é teologia? O que é? Estudo sobre
Deus.
Exatamente. É um estudo sobre Deus. Teologia são 2 palavras gregas colocados juntos. A primeira palavra é, em grego, é assim: Theos. Esse é um TH. Em grego, TH, Theos. E Logos. Logos é assim: este é um L, este é um G. Logos, ou Logos. Theos, Logos. Teologia. Deus. E, bem específica, palavra. Palavra. Ou, hoje em dia, muito comum, estudo. Quando você lê João capítulo 1, diz: no princípio era o verbo. Grego, no princípio era o logos, ou palavra. Ok? Então, teologia é um estudo sobre Deus. E eu não quero assustar vocês hoje com grego. Não, ele vai falar palavras gregas, eu não sei nada sobre grego. Vocês falam grego todos os dias. Alguém sabe o que é biologia? Biologia? Estudo de vida? Que tal odonto? Odontologia? Estudo de dentes. Que tal oftalmologia? Estudo de olhos. Que tal psicologia? Psique, alma, o estudo da alma, estudo da mente humana e como a gente vai agir, psicologia. Vocês falam muito grego sem nem saber. Vocês falam hebraico também. Alguém já ouviu falar a palavra aleluia? Aleluia? Aleluia. Alelu. Cuidado. Ya. Aleluia. Em hebraico significa aleluia, louvado seja. Yah é o nome próprio de Deus. Nós temos Rodrigo, Jefferson, Dário, César, Eloir, Rafael, Isaac. Eu vou aprendendo seus nomes devagarzinho. Minha Dário, eu conheço alguns. Rosidete. Qual é o nome de Deus? Moisés diz: qual é o seu nome? E ele diz: R.E. Eu sou. E ele falou: vá para o Egito e fala para eles que Yahweh te enviou. Ele é te enviou. O nome de Deus é um verbo ser. Na primeira pessoa, eu sou. Na segunda pessoa, ele é. Pode falar R.E. ou Yahweh. Então, esta parte aqui é o nome de Deus de forma diminutiva. Como se fosse José Carlos ou José Luiz, Zeca, Zé. José Carlos, Zé. Então, ao invés de falar Aleluia, Yahweh. Para colocar um cântico, eles colocaram de forma Yahweh. Aleluia. Então, quando você fala na igreja no domingo, aleluia, não fala meio corriqueira, fala com respeito. Está falando do nome de Deus. E a gente não vai usar o nome de Deus em vão. Muitas pessoas dizem, até eu estava em Israel recentemente, e judeus nunca falam o nome de Deus. Eles têm o maior respeito pelo nome de Deus. Eles falam Hashem, o nome. Eles falam Adonai, o Senhor. Mas eles não falam Yahweh. Maior respeito. Será que eles falam aleluia de vez em quando sem nem perceber? Eu acho que sim. Eles falam nem perceber. Mas, vocês falam em hebraico também. Mas teologia, duas palavras gregas colocadas juntas. Um estudo sobre Deus. Agora, tem três tipos de teologia. Três tipos. Tem teologia, número um, filosófica. Filosófica é duas palavras gregas, amor, amor no tipo de amizade, não agape, amor de amizade, e sófica, sofia é sabedoria. Então é um amor à sabedoria. E sabedoria não é conhecimento, sabedoria é a prática do conhecimento. Se um jovem vai numa faculdade, ele vai se formar com doutorado em biologia, PhD, muito conhecimento. Não tem uma gota de sabedoria. A sabedoria vem quando você vai entrar na vida profissional e colocar em prática seu conhecimento e falhar, e tem sucesso, e falhar, e amadurecer, e com o tempo você vai ficando mais idoso e sábio. Sabedoria é lógica, razão, ciência. Então, eu ensino este curso aqui de vez em quando. Teologia, um estudo sobre Deus, de acordo com a sabedoria, de acordo com a lógica, com a razão, ciência. Então, é um curso onde você pode provar a existência de Deus pela ciência. É um curso onde você pode provar que houve uma criação em seis dias. E evolução não tem uma gota de evidência, zero. É um curso onde você pode mostrar com evidências que dinossauros estavam vivos nos últimos 2000 anos aqui nas Américas. Com provas científicas que não estão na apostila na escola, mas devem ser. É um curso que você pode aprender provas, fatos que a Bíblia é inspirada por Deus, não é uma produto humana. Sim, homens escreveram, inspirados por Deus. Tem provas que a Bíblia nunca foi modificada. Nunca. Está aqui. Exatamente o que Deus queria, preservado. Ele prometeu e ele cumpriu. Provas que Jesus existiu historicamente. Provas que Jesus ressuscitou dos mortos depois de 3 dias. É um bom curso. Eu não vou ensinar isso neste curso aqui, mas se você tiver interesse, ou você conhece uma pessoa que não acredita em Deus e precisa de uma ajuda, manda um WhatsApp para mim e eu mando o curso inteiro no seu e-mail. Só para você ter alguma coisa para ler já. A menos que queira fazer o curso comigo, porque quando eu faço o curso tem multimídia, vídeos e provas científicas na mesa e fósseis. E não é só uma apostila para ler. Mas eu posso mandar para você para aumentar sua fé. Tem uma segundo tipo de teologia que se chama teologia religiosa. Teologia religiosa é um estudo sobre Deus de acordo com a experiência de uma autoridade religiosa. O padre disse, o pastor disse alguma coisa sobre Deus. E muitas vezes essas autoridades religiosas estão falando algo sobre Deus de acordo com sua própria experiência. Eu fiz uma oração e eu entendi que houve esta resposta e eu quero dar minha testemunha agora. E tudo isso é válido. Muitas pessoas têm experimentado Deus de diversas formas e estão querendo falar para outros o que Deus tem feito. Que bom, eu gosto de fazer isso também. Mas muitas pessoas não vão dar muita crença para minha testemunha. Muitos não vão dar muita crença para minhas experiências com Deus. Então, mesmo que tenha um valor lá, eu não vou fazer isso neste curso. Sabe o que eu vou fazer neste curso? Nós vamos fazer uma teologia... não está lá em cima. Bíblica. Bíblica. Nós vamos ter um estudo sobre Deus de acordo com o que a Bíblia diz. De acordo com as escrituras sagradas. Este aqui é um prédio, é um prédio argamassa e tijolo. Na placa lá diz a Escola da Bíblia. É isso que a gente faz aqui. A gente ensina a Bíblia. A gente não ensina Alan. A gente não ensina outras coisas. Tradições, ou lendas, ou mitos. A gente ensina a Bíblia. E se você acredita na Bíblia, vai ser um curso muito aproveitoso para você. Se você não acredita na Bíblia, tem dúvida, fala comigo por Hotmail. Eu vou te ajudar a retirar as dúvidas com evidência científica. É a palavra de Deus comprovada, incontestável. E se você está com um pé atrás, tranquilo. O promotor público da escola já falou. Deus não existe, a Bíblia é fadas. Eu sou o advogado da defesa. Eu posso, com evidência, comprovar meu lado. E você, promotor, só faz afirmações ou você tem provas? E vocês vão ser o júri. No final, vocês vão ter que ouvir ele ou me ouvir e vocês vão decidir. E no final deste curso, vocês vão fazer a mesma coisa sobre teologia bíblica. Você já ouviu algumas pessoas falando sobre Bíblia? Vocês vão me ouvir falar sobre Bíblia, ou só prece mais uma falando sobre a Bíblia? Mas vocês têm que simplesmente ouvir e ser o júri e decidir por si mesmo se o que é falado é verdadeiro ou é falso. E se você ouvir uma coisa falsa, por favor, me corrija imediatamente. Pode me corrigir na sala dela. Levanta a mão. Diz, Alan, olha aqui na Bíblia diz, porque é exatamente o que eu quero. E exatamente o que eu vou fazer quando você fizer a pergunta. E a Bíblia diz... Não, meu pastor... Não, não, não vamos citar pastores ou padres ou reverendos ou... Não, vamos citar Deus. Sabe quem eu sou? Igual a você. Eu sou um aluno da Bíblia. Vocês vieram como alunos... Estudar a Bíblia. Eu estou aqui junto com você, aluno da Bíblia. Algumas pessoas me chamam de professor. É. Jogue esta palavra fora. Sabe quem eu sou? Eu sou aluno, você é aluno, nosso único professor. O único. Só. Talvez uma diferença entre eu e algumas pessoas aqui, eu já fiz minha tarefa de casa. Eu já li N vezes. E você? Meu desafio é incentivar você a ler a Bíblia. Eu estava em Cantagalo uns 2 anos atrás. Conheci um casal lá, maravilhoso. Subindo numa liderança de uma igreja de 6 mil membros no interior. Animado, pregador, discipulando, células, grupos pequenos. Uau, que casal fenômeno. Mas quando eu conheci eles, eles estavam tão frustrados na igreja deles. Sabe o que o casal fez? Eles decidiram pegar este livro e ler capa a capa. Como casal, vão simplesmente sentar e ler. Levou 72 horas. Ler capa a capa. E eles, depois de terminar, olharam um ao outro. Algo está errado na igreja. É isso que eles falaram. Que tal a gente leia mais uma vez? Então, eles leram uma segunda vez, capa a capa, algo está errado na igreja. Eles simplesmente tomaram uma decisão de seguir o que eles estão lendo aqui, só isso. E eles decidiram cair fora de uma coisa onde homens falam mais do que a Bíblia. Nós vamos, nesse curso, sabe, teologia bíblica realmente é um estudo, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a coisa toda. Agora, neste curso curto que nós vamos fazer, meu introdutório para algumas pessoas, talvez seja um curso básico de teologia para muitos. Para outros, eu já tinha padres e pastores sair daqui dizendo, eu não sabia disso. Eu não sei o que todo mundo estuda lá fora, mas o que eu vou ensinar para vocês, eu acho que é leite. Eu acho que é leite. Eu sou capaz de ensinar carne também, mas eu vou começar no ABC... E a gente vai chegar em carne daqui 2-3 semanas, se vocês têm a paciência. Então, para vocês que já têm um bom conhecimento, ótimo. Vamos ficar aqui no síntese e confirmar que estamos na mesma página. E depois a gente vai mergulhar bem profundo na palavra de Deus. Mas o estudo de teologia bíblica é um estudo do livro inteiro. Nós não temos tempo de março a junho estudar o livro inteiro. Mas nós vamos hoje à noite andar de Gênesis até Apocalipse, hoje à noite, e conhecer o conteúdo principal da Bíblia hoje à noite. E depois nós vamos, de semana em semana, escolhendo assuntos específicos que são chaves para o entendimento da Bíblia toda. Então nós vamos fazer um bom estudo bíblico que vai abrir as portas para o estudo bíblico para o resto de suas vidas. Uma razão por que tem alguns ensinamentos falsos na praça. Sabe, se você anda entre as igrejas, uma igreja fala uma coisa e outra fala outra. Nossa, realidade, tem coisas contraditórias sendo ensinadas. E eu não sou o juiz deles, o único juiz é Deus. Meu papel não é criticar ou condenar ninguém, meu papel é ensinar a Bíblia. E vocês vão ter que ouvir lá, ouvir aqui, ouvir outro e tomar sua decisão. Mas sabe por que tem alguns ensinamentos falsos na praça? Porque são baseados num estudo parcial da Bíblia. Não um estudo completo, uma visão global, só uma parte da Bíblia. Algumas pessoas ficam tão obcecadas no Apocalipse que estão negligenciando o Velho Testamento. Se você não lê o Velho Testamento, não vai entender o Apocalipse. Todas as cenas simbólicas do Apocalipse estão no Velho Testamento. Todas. Se lê o Velho Testamento, o Apocalipse é fácil de entender. Os primeiros leitores em Éfeso, Smirna, quando eles leram, entenderam na primeira leitura. Por quê? Eles tinham o Velho Testamento de cor, desde 15 anos de idade. É fácil entender. Então, eu quero incentivar você a ler o Velho Testamento mais. Agora, outras pessoas dizem, eu só leio Salmos, só Salmos. Salmos é muito bom. Mas você não vai entender Salmos se você não ler o primeiro e segundo Samuel. Primeiro Samuel, Davi jovem, correndo de Saul e escrevendo Salmos. Segundo Samuel, Davi rei, adulto, cometendo adultério com Batseba e escrevendo Salmos de arrependimento. Se não ler o primeiro e segundo Samuel, não vai entender Salmos. Então tem que pegar a Bíblia e ver a coisa total. Deixe-me ilustrar a importância de ler a Bíblia toda. Vocês podem imaginar 5 homens cegos. E eles vão descrever um elefante para nós. E o primeiro homem diz: o elefante é como uma mangueira grossa, porque ele só pegou na tromba. O outro homem cego diz: não, não, ele é como uma corda que ele só pegou no rabo. Ou diz: não, não, todo mundo está errado aqui. É o elefante verdadeiro como um pano de couro, que ele só pegou na orelha. Ou diz: não, não, ele é como uma parede que ele só sentiu lateral. E outro diz: não, não, todo mundo está errado. Um elefante é como um tronco de árvore, porque ele só pegou na perna. A verdade é a soma de todas essas ideias. E é isso que nós vamos fazer. Não pegar um pedaço da Bíblia aqui, um pedaço da Bíblia lá. Vamos tentar ver a parte total. Posso te perguntar, vocês estão com calor ou está com frio? Vocês estão tranquilos? Porque nós temos 2 ventiladores. Se começar a ficar meio com calor, a gente liga. Vocês estão tranquilos? Se de repente está suando quente, a gente liga. Só pergunto para aquele homem contra a parede, eu sei que ele vai ligar daqui a pouco. Em todas as aulas, o que vamos tentar fazer é começar às 7, como começamos, e ir até mais ou menos 8h15, 8h30, e tirar um intervalo para uns 15 minutos. Vai ter café, vai ter chá, água, sanduíche, bolo, alguma coisa lá atrás durante um intervalo. Eu sei que alguns de vocês vieram direto do serviço e talvez aquela coisa está chamando já. Mas de repente você está meio cochilando, cansado depois do trabalho. Se você quiser levantar qualquer hora, ir lá atrás, pega um cafezinho, fica à vontade. Qualquer hora. Eu vou continuar falando, só vai lá discretamente, pega e volta aí. Pode ser daqui a pouco, no intervalo, ou especialmente depois do intervalo, quando estamos chegando em 9h30. Nós vamos terminar pontualmente 22 horas hoje à noite. E Mas se precisa de ajuda, tem ajuda lá na mesa. Bom, nós vamos, sabe o que nós vamos fazer para iniciar? Nós vamos usar nossas Bíblias. Abre sua Bíblia em Índice. Hoje nós não vamos ler muita Bíblia, talvez um versículo ou outro aqui, porque hoje eu quero só olhar na Índice e olhar em todos os livros, só para você conhecer o conteúdo da Bíblia. E depois, semana que vem, nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ler detalhadamente, fazendo perguntas, analisando o contexto e aprender N coisas sobre Jesus, sobre a Bíblia, a vontade de Deus. O estudo de teologia é sobre quem é Deus e quem nós somos, a criação, e qual é a vontade dele para conosco. Então, esta é a teologia bíblica, essa que nós vamos procurar fazer. Se você tem sua Bíblia, alguns de vocês têm aquela digital. Se você não tem Bíblia, quer uma Bíblia de graça, pega o seu celular, vai no site de Bíblia e você faz o download, uns 15 traduções diferentes de graça. E você pode ter lá no seu celular uma tradução mais com linguagem rica, meio antiquada. Você pode ter uma com uma linguagem mais moderna. Alguns de vocês talvez tenham a pergunta: Alan, qual Bíblia você vai usar? Católica, protestante, evangélico, pentecostal, moderno, antigo? Venha semana que vem. Eu vou começar com esta pergunta semana que vem. E nós vamos falar sobre as diversas traduções e qual a diferença deles e motivar você a trazer sua própria Bíblia, seja linguagem mais antiquada ou mais moderna. Não todos. Tem algumas coisas na praça meio estranhas, mas a maioria das Bíblias são ótimas. E eu vou apresentar todos semana que vem, só para vocês conhecerem bem. Então, vamos olhando na Índice de nossa Bíblia. Olhando na Índice, quantos livros estão na Bíblia? Alguém sabe? Quantos livros? Não é um livro. O que nós temos aqui é uma biblioteca. Quantos?
67.
Ok. 66. 66. 39 no velho e 27 no novo. Agora, algumas pessoas dizem, é mais semana que vem. Aquela, porque eu sei que tem uma edição, eu tenho três edições em casa, que tem no Velho Testamento, tem alguns livros a mais. E a semana que vem, a gente resolve, só para você conhecer, quais são os livros a mais no Velho Testamento, em algumas edições, e por que estão lá? E será que são inspirados de Deus ou não? E qual é o valor deles? Se você nunca leu esses livros, você não tem muito a falar sobre eles. Devia tomar o tempo ler para conhecer o conteúdo. Mas a gente conversa sobre aquelas extras em algumas edições. Mas fora aquelas edições, uma Bíblia da maioria, só tem 39 no velho e 27 no novo. Nós vamos tentar hoje, olhando neste índice, dar uma visão global da Bíblia. Uma visão global da Bíblia. A razão que eu quero fazer isso é porque algumas pessoas tratam a Bíblia como se fosse um livro de provérbios e ditados. Para tirar um versículo de uma caixa todo dia, ser motivado pelo versículo e colocar de volta na caixa. Agora, eu sei que no Velho Testamento tem um livro que se chama Provérbios, e cada dois versículos tem uma premissa, um princípio, e tem uma promessa. E se você faz o princípio, você vai conseguir a promessa. E você pode decorar aqueles versículos do livro de Provérbios e ver. Mas se você ler o livro de Provérbios inteiro, tem um contexto bem maior do que um versículo meio fora do seu contexto. Até, deixe-me fazer uma ilustração. Eu trouxe uns quebra-cabeça de crianças aqui. Essas eram minhas crianças quando eram pequenos. E eu trouxe algumas peças aqui. Vamos imaginar esses quebra-cabeças como se fosse a Bíblia, ou um livro da Bíblia, tipo Gênesis ou Apocalipse, ou seja o que for. E aqui, nesse versículo aqui, tem uma mancha verde lá. Pode ver? Vocês podem ver a coisa verde? Vocês sabem o que é a coisa verde? E este aqui tem uma coisa laranja aí. Vocês estão vendo as coisas verde, laranja? Vocês sabem o que são essas coisas?
Não.
Quer adivinhar? Alguém quer chutar? Porque muitas pessoas hoje leem um versículo e chutam. Eu acho que significa, eu acho que significa, eu acho que significa. Você pode ver aquela coisa verde lá? E a laranja, alguém sabe o que são essas coisas?
A peça de outra peça.
Tem que saber outra peça. E este é o meu ponto. Este é o ponto. Eu não quero pegar um versículo fora das outras peças, fora do capítulo, fora do livro, fora do contexto. Porque se você pegar, por exemplo, este verde aqui, se você olhar de perto, parece uma melancia para mim. Parece uma melancia. Ele tem as listras de melancia. Mas o que é? Well, o que você vai fazer? Pegar o livro todo, ler o livro inteiro, começo, final, capítulo todo e ver o contexto. Sabe o que é esta peça verde? Vou colocar lá. São as costas do quê?
Um sapo.
Um sapo. É as costas, é a parte. E esta parte laranja? O que é? Eu nem precisava falar. Eu nem precisava falar. Todos nós vamos concordar que é sapo e pato, né? Este que nós vamos fazer neste curso, e vocês vão ficar chocados. Versículos que vocês têm ouvido, domingo após domingo, citado aqui, citado lá, e você nunca leu o capítulo todo. E só de tomar o tempo de ler o capítulo todo, ele não é melancia, é sapo. E talvez nós tenhamos que mudar nossa mente em alguns versículos. Eu já mudei minha mente porque crescendo desde pequeno na aula dominical, minha mãe me levou e eu lendo, eu achei que eu entendi alguma coisa. Até alguém diz, já leu o capítulo todo? Well, não, vou leia. Eu li, eu tinha que mudar de ideia, eu estava errado. E é isso que nós vamos fazer neste curso. E se você me ouvir ler um versículo e não parece certo, cobra. Alan, vamos tomar o tempo ler o capítulo todo. Seria meu prazer. Esta é a importância de teologia bíblica. É estudar o contexto tudo. Total. Quando nós olhamos nesses 66 livros aqui da índice, se você quer resumir a Bíblia em tipo 3 frases, é simples. Deus nos fez. Nós abandonamos Deus. E nós estamos sofrendo as consequências, nós não sabemos o que fazer. E já Deus já teve um plano lá na eternidade, antes da criação, de como nos reconciliar com Ele. E resolver este problema nosso. Esta é a Bíblia. Deus nos fez, nós abandonamos, Deus quer nós de volta, quer reconciliar conosco. E a Bíblia toda é sobre Jesus Cristo, capa a capa. Você encontra Jesus Cristo em todos os livros do Velho e Novo Testamento, diretamente ou indiretamente, todos os livros. Não pode ler nenhum livro da Bíblia sem ver Jesus Cristo. Então eu vou tentar mostrar isso hoje à noite, durante nosso estudo. Agora, eu falei com alguém hoje à noite que falou, eu já comecei a ler, eu gosto de ler, eu comecei a ler a Bíblia e eu não consigo terminar. Leva 72 horas ler a Bíblia toda. E algumas vezes a gente lê Gênesis, interessante. Êxodo, super interessante. Levítico, não estou entendendo muita coisa. E a gente desiste. Levítico está cheio de regras, e sangue, e sacrifícios, e a gente desliga já. Nem pulamos para Números quando fica animado de novo, e Deuteronômio, Josué. Sofre em Levítico um pouquinho, você vai ver o restante da história. Mas eu quero incentivar vocês a ler a Bíblia toda, mas eu sei que algumas vezes vocês começam e param, porque enquanto está lendo, vocês vão descobrir que esta lista de livros não está em ordem cronológica. Não está numa sequência de história. Você vai ler um pedaço e daqui a pouco você entra no próximo livro e parece que pulou 500 anos para frente. O que é? Perdi alguma coisa na história. Seria como você assistiu DVD e alguém simplesmente pular na história 20 minutos e vamos assistir o restante do DVD. Algo está faltando aqui. E daqui a pouco você começa a ler o próximo livro e parece que pulou para frente 200 anos. Lê o próximo livro, pulou para frente 700 anos. Próximo livro, e você está neste... Eu não entendo a Bíblia. E numa confusão. Eu vou clarear isso hoje à noite. Sabe o que nós vamos fazer? Meu propósito principal hoje à noite é colocar os livros da Bíblia em ordem cronológica. E eu tenho aqui na mesa quatro folhas de apostila para vocês levar embora hoje à noite. Então, não me deixe esquecer, até no intervalo, final do ano, da aula hoje, da noite, pega uma folha para cada pessoa levar em casa. Eu já fiz a maioria das anotações que vocês vão tomar hoje à noite. Mas, se você, nem tudo que eu estou falando, tipo essas coisas aqui no quadro branco, estão aqui nessas folhas. Então, tome toda a anotação que você puder. E se não tiver caneta, papel, prancheta, toda semana vão ficar aqui na frente para vocês pegarem. Mas a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, eu vou colocar os livros em ordem cronológica para você ver que a Bíblia é uma história. É uma história sequencial sobre Jesus Cristo, do começo ao final. Então, eu vou colocar este em ordem cronológica para vocês. Porque a Bíblia, quando você olhar no índice aqui, a índice da Bíblia é organizada como se fosse uma biblioteca. A palavra Bíblia, alguém sabe o que é a palavra Bíblia? Em grego é biblios. Biblios, que significa um conjunto de livros, uma biblioteca. Este não é um livro aqui, é uma biblioteca de 66 livros. E quando você vai numa prateleira, você vai encontrar livros de direito, a lei, lei de Moisés, a lei de Deus, 10 mandamentos, assim por diante. Você vai numa outra prateleira e você vai encontrar livros de história. Nós temos muitos livros de história. Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I. E tem muitos livros históricos. Mas dentro da Bíblia tem vários livros de história contada por Deus, sem erro nenhum, sem contradição. História. Você vai numa outra prateleira no Velho Testamento, você vai encontrar livros de poesia, tipo Eclesiastes, Cantares, Salmos, Provérbios. Era o hinário da igreja de Israel. Eles cantavam o hinário. E você vai numa outra prateleira no Velho Testamento, vai encontrar livros de profecia, onde Deus, por causa das circunstâncias, vai predizer o futuro sobre castigo pela desobediência ou sobre esperança por causa do arrependimento. Mas Deus vai predizer o futuro e tudo que Deus fala acontece, como nós vamos ver um pedaço da lição hoje à noite. Alguém sabe quanto tempo levou para escrever a Bíblia? Quanto tempo levou? É bem pequenininho este livro. Quanto tempo levou para escrever isso? Mais de 1000 anos. É, 1500 anos, mais ou menos. Nós não sabemos quem foi o primeiro a escrever, porque Jó vivia antes de Moisés, uns 600 anos antes de Moisés. Mas pela aparência, Moisés escreveu pela primeira vez uns 1400 anos antes de Jesus nascer. E depois de algum tempo na história israelita, alguém escreveu a história de Jó sobre o que aconteceu na época de Abraão, antes de Moisés nascer. Então, historicamente, o livro de Jó, que está no meio da índice, ele se encaixa no meio de Gênesis, na época de Abraão, mais ou menos. O último livro a ser escrito, Apocalipse, por volta de 90, 95 depois de Cristo. Então, de 1400 antes, até quase 100 anos depois, leva uns 1500 anos produzir este livro. Já viu um livro que tomou tanto tempo a ser escrito? Eu já publiquei 2 livros para publicar mais um mês que vem. Isso me leva tonelada de tempo para escrever. Eu não sou inspirado por Deus. É, simplesmente não é inspiração, é mais perspiração. Muito estudo, muita correção, muita avaliação, tentando comunicar algo útil para as pessoas. Mas Deus usou, durante um período de mais ou menos 1500 anos, ele usou cerca de 40 homens. Ele não usou nenhuma mulher para escrever a Bíblia. É interessante isso. Eu não sei porquê. Nada, mulheres não são inferiores, homens não são superiores, todo mundo são iguais, especialmente em Cristo. Deus sempre trata homens e mulheres iguais, cada um tem um papel diferente. Um tem este papel, outro tem este, enquanto todo mundo faz seu papel, tudo corre bem na família, na igreja, na sociedade. Mas Deus usou cerca de 40 homens para falar com eles e escrever a Bíblia. Alguns homens eram pescadores, iletrados, tipo Pedro, André. Outros trabalhavam para a Receita Imperial de Roma. Cobrador de impostos, tipo Levi, Mateus. Outro era um copeiro, Neemias, na escravidão da Pérsia. Outros eram médico, como Lucas, que escreveu Atos, Lucas. Outro era pastor de ovelhas, tipo Moisés. Rei, tipo Davi, entre outros. Tinha escribas. Alguém pode pensar mais alguém que Deus usou? Deus usou uma variedade de homens que moravam em épocas diferentes, falavam de línguas diferentes, moravam em pátrias diferentes, durante um espaço de 1500 anos, para produzir este relato breve. É breve, mas ele fala tudo, tudo. Só tomou tempo de ler Provérbios, te ensina como ser multimilionário. Se não tem grana aqui, devia ler Provérbios. Casamento, o amor físico não está indo muito bem, devia ler Cantares. Quer aprender mais sobre louvor? Leia Salmos. Quer aprender mais sobre Jesus? Quem ele é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo Timóteo diz, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada é duas palavras gregas colocadas junto. Theos, theos, pneumaton, ar, fôlego, oxigênio. Toda a escritura é por Deus. Vocês sabem da importância de oxigênio, de ar? É só jogar tudo fora e tampa. E daqui a uns minutos você vai descobrir a importância de ar, de fôlego, é vida. Você quer que Deus respire em você todo dia? Leia. Sabe o que eu faço todo dia? Eu tenho uma boa parte de memória. Toda manhã eu não saio da cama sem citar uns 30, 40 versículos. Eu faço isso toda manhã. Para que eu possa sair da cama e vai. Louvor. Ensinar a igreja. Amar o próximo. Respiração. Vida. É a vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não importa o que é. Quer dar seus filhos uma boa educação? Café de manhã é os meus três filhos, todas as manhãs aqui. Meus melhores discípulos que eu já fiz na vida, meus três filhos, porque a gente passou aqui todos os dias. Todos os dias. São pessoas maravilhosas porque eu dei a melhor educação, muito melhor que uma faculdade. Está tudo aqui. Sabe o que é interessante sobre este livro? Levou 1500 anos, escrito por uns 40 pessoas diferentes, pátrias diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, mas não tem erro nenhum aqui. Não tem contradição. Perfeição. Você pode ler sobre geografia. Você pode ler sobre relevo. Você pode ler sobre história, datas, reis. Até os ateus que não acreditam em Deus dizem que é o melhor livro histórico que existe. Que não tem erro. E quando arqueólogos estão tentando encontrar uma certa civilização, um povo, uma cidade, eles consultam aqui primeiro porque fala da localização. Está tudo aqui. A Bíblia é impressionante. Não existe outro livro igual. O Que tal? Eu vou fazer uma linha de tempo aqui. E vocês vão me ajudar. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. E o que significa a palavra Gênesis? Início. O primeiro versículo diz: no início, no começo, Deus criou o céu e a terra. Eu não sei quantas linhas nós vamos precisar, mas a Bíblia tem muita história. Esta é uma linha de tempo. E nós vamos contar a história da Bíblia toda hoje à noite. Colocando os livros em ordem cronológica. Então nós temos Gênesis, que significa início, o começo. E o que aconteceu em Gênesis capítulo 1? O que aconteceu? A criação. Diz: no princípio, Deus criou. Agora, o que existia antes do início? Antes do começo, o que existia? Nada fisicamente, mas o que existia? Deus. Deus. Não existia água, oxigênio, planeta, universo, não tinha nada. Diz: no princípio, Deus criou. No princípio, Ele criou o tempo. O céu, espaço, e a terra, física. Um não pode existir sem o outro. Se Ele criou a terra e não tem tempo, quando vai colocar? E se ele criou a terra e o tempo, mas sem espaço, onde vai colocar? Isso bagunça a cabeça do Mateus rapidinho. O que foi primeiro? Tempo, espaço. Deus fez os três, porque Deus... Três. Você já pensou? Três em um. Tudo é três em um. Não vou falar mais sobre isso a semana que vem. Um só Deus. Um só. Não vamos conversar sobre isso. Deixa a Bíblia explicar isso para nós. Tem líquido, sólido, gás. Medidas. Tem comprimento, largura e altura. A criação inteira é assim. Acho que Deus queria explicar uma coisa para a gente, que é inexplicável. A gente vai tentar. Mas a criação, o que aconteceu na criação alguns dias... Deixe-me perguntar isso. Pense bem antes de responder. Quantos dias levou para Deus criar o céu e a terra? Quantos dias? Seis. Muito obrigado. Pelos anos, todo mundo diz, sete? Não, foi seis mesmo. Seis dias. E Deus descansou no sétimo. Eu vou ensinar alguma coisa para vocês hoje à noite que eu não tenho ensinado em nenhum outro curso em todos esses anos. Vocês sabem por que Deus começou a Bíblia com Gênesis? Porque Ele queria dar para todos nós uma primeira impressão dele verdadeira. Se você pergunta para pai e mãe, como é Deus? Pergunta para um líder religioso, como é Deus? E cada um vai te tentar dar uma impressão de Deus. Que tal a gente deixa Deus dar uma impressão de Deus? Qual deve ser nossa primeira impressão de Deus? Leia Gênesis capítulo 1. Do nada, o universo inteiro, terra, vida, assim, haja luz, assim. Hoje, eu tomando o universo atual, se você pudesse viajar de um lado do universo para o outro, porque o universo fez isso, ele começou, fez isso. Não é um Big Bang, mas ele está em expansão desde a criação, 6 mil anos atrás, mais ou menos, de acordo com as genealogias da Bíblia, eu não sei exatamente. Mas calcular de... Pega Lucas 3, de Eva até Jesus, 6 mil anos. Mas o universo faz isso até hoje. E se você pudesse entrar num espaço nave e atravessar o universo inteiro, sabe quanto tempo levaria? 20 bilhões de anos viajando à velocidade de luz. É enorme, né? Segundo Crônicas diz que Deus é maior. Deus quer deixar uma primeira impressão conosco sobre quem Ele é. Sabe qual a primeira impressão que eu tinha de Deus? Esquecer tudo que eu conheço e só ler Gênesis 1. Eu fiquei assustado. Eu fiquei chocado com o poder da grandeza de Deus. Eu fiquei chocado, assustado. Ao ponto de tremer. Já viu um poder dessa? Em uma igreja qualquer, já viu um poder dessa? Nunca. Mas até o final do capítulo diz que este poder é muito bom. Então não deve nos assustar. É um grande poder, mas é muito bom. Sabe qual é a próxima impressão que Deus quer deixar conosco? Vira a página, capítulo 2. Ele criou humanidade na sua própria imagem. Hoje à noite nós temos um neném, eu já estou ouvindo um choro aqui, tem um choro lá atrás. Olhe no rosto deles, você vai ter uma visão da imagem de Deus. Pureza, inocência, autênticos. Deus nos criou na imagem dele e ele colocou eles naquele jardim e providenciou tudo para eles como um bom pai faria, e você descubra o amor de Deus. O amor de Deus. Você já viu uma mãezinha passa o dia todo olhando no rostinho e nos dedinhos e os pezinhos, observando tudo? Que maravilha! Amor! Você sabe que Deus faz isso sobre você? Alguém conhece? Quer anotar uma passagem, só coloca na folha para decorar? Sofonias 3:17. Conhece essa? Lá no final do Velho Testamento, um dos profetas, antes do cativeiro na Babilônia, diz isso. Sofonias 3:17. Yahweh, o seu Deus, está no meio de vocês. Ele se regozijará em você. Com seu amor a renovará. Algumas traduções diz a tranquilizará. Ele se regozijará sobre você com brados de alegria. Gênesis 2. Deus celebrando Adão e Eva. Qualquer um que quer ser o filho dele é como este vó aqui. Olha, neto, que coisa boa. Quer ter uma boa impressão de Deus? Poder, que é muito bom, e muito amor. Este é Gênesis capítulo 1. Algumas pessoas estão tentando falar de milhões e milhões de anos, e como nós sabemos que a criação foi literalmente 6 dias de 24 horas cada? Como nós sabemos? Alguém tem uma ideia? Que algumas pessoas estão falando hoje, eu acredito em Deus. Até a metade da população brasileira acredita em evolução teística. Teística significa Deus, Theos, acredita em teísmo, Deus, mas também acredita em evolução. Por quê? Porque na missa escutam sobre o Criador e na escola pública escutam Charles Darwin. E criaram com uma ideia de existe Deus, mas levam milhões de anos de evoluir. Não é interessante isso? Deixe-me dar 4 ideias rapidinhas sobre como nós sabemos que é 6 dias. 6 dias literais. Não milhões e milhões de anos. Até este curso filosófico, qualquer dia, eu posso derrotar a evolução em 2, 3 horas, tirar todas as suas dúvidas. É fácil. Evolução. Tem 2 tipos de evolução. Micro e macro. Micro é tipo, eu tenho olhos verdes e minha esposa tem olhos castanhos e nossa caçula tem olhos azuis. É, houve mutações. Mas ainda é espécie humana. Micro mudanças. Algumas pessoas, que cor era Adão e Eva? Que cor? Pele. Eu não sei. Eles dizem que a raça superior É mais forte, né? Eu acho que o pele escuro aguenta mais no sol na praia do que eu. Talvez eu sou inferior. Talvez eu sou a mutação. Eu não sei. Mas alguma coisa, Adão e Eva eram de uma cor, seja que for. E pelos anos, com a melanina do sol, ou a falta de sol na melanina, você escurece ou você fica mais branco. Mora perto do Equador, mais escuro. Mora na neve. Eu fui criado na neve até aqui, 59 graus abaixo de zero. E nós vimos pouco sol. Eu era bem branquinho. Eu sou mais, um pouquinho mais moreno. Morar no Brasil um pouquinho de tempo. Mas houve mutações. Mas seres humanos continuam seres humanos. Não houve macroevolução. Macroevolução é quando alguém diz que um peixe virou como um dongo, que virou um galinha, que virou um cavalo, que virou um macaco, que virou um humano. Essa é. Você tem que ter muita fé. Acreditar em coisas assim. Mas este é um outro curso. Se alguém acha, até acredita naquilo, a gente fala uma outra hora sobre isso. Mas, como nós podemos saber que há 24 horas cada um? Fácil. Número 1. O próprio texto diz, houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Ele descreve como se fosse um dia de 24 horas com luz e escuridão. Número 2. A palavra dia, em hebraico, é a palavra yom. Yom, quero aprender um pouquinho de hebraico. Ele existe cerca de 200 vezes em Gênesis e Deuteronômio. E diz que Abraão viajou 3 dias. Ou Noé, ele passou 6 dias aqui. Ou Isaac, ele viajou para cá. Ou eles fizeram aquela festa de uma semana. Foi milhões e milhões de anos esses dias de viagem? Não, 24 horas. E se é 24 horas em capítulo 15, eu sei que é 24 anos, 24 horas em capítulo 1, é o mesmo livro. Então você quer entender o significado de uma palavra bíblica, você lê a palavra e diz, eu não sei o que significa. Continua lendo, vendo a palavra repetida e compara todos eles, mesmo significado. 24 horas em capítulo 16, 17, 18, 19, imagine capítulo 1 tem o mesmo significado. Terceira razão por 24 horas, o meio ambiente. Todo mundo hoje em dia está falando sobre a delicadeza do meio ambiente. Cuidado com poluição, cuidado com isso e cuidado com aquilo, porque vai bagunçar todos. Todo mundo está preocupado que estamos assassinando as abelhas. O que vai acontecer conosco se nós eliminamos todas as abelhas da praça? 4 anos nós somos extintos. Extintos, não tem mais comida. Abelhas são importantíssimas para ter vida aqui. Então qual evoluiu primeiro? A flor ou a abelha? Você não tem flores sem abelha e você não tem abelhas sem flores. Eles têm que ter uma delicadeza. Que tal? Qual evoluiu primeiro? Vamos dizer que coelhos evoluíram sem tigres. O que vai acontecer? Eles vão multiplicar tanto e comer toda a vegetação e morrer, porque não tem mais para comer. Mas Deus colocou tigres e coelhos simultaneamente. Eles vão se multiplicar e o tigre vai estar bastante, mas delicadeza, equilíbrio no meio ambiente. Charles Darwin, ele falou que era uma teoria, nunca comprovou. Mas só pensa sobre, tem que ser 24 horas, luz, sol, coelhos, tigres, abelhas, flores, tudo num meio ambiente delicado para com harmonia perfeita. Última coisa que vai ajudar, que tal o que a Bíblia diz? Êxodo, capítulo 20, quando Moisés está dando as duas tábuas com a lei, as 10 mandamentos, e um dos mandamentos, Moisés diz, guarda o sábado. Porque em 6 dias Deus criou o céu e a terra e descansou no sétimo. Então, quando Moisés deu a lei para guardar o sábado tem quanto tempo? 24 horas. Essa é a simplicidade do assunto. Mas, vamos continuar aqui. Nós vamos fazer um intervalo daqui a pouco. Como se chama o primeiro casal que está dentro da Bíblia? Adão e Eva. Qual era a idade deles quando foram criados? Pela aparência, eram criados adultos, mas tinham 1 dia de idade. Adão e Eva, Deus colocou eles no Jardim do Éden. Ele providenciou tudo. Leia capítulo 2. Impressionante. Deus providenciou tudo. Comida, água, ouro, pedras preciosas. Leia, você vai ver um pai cuidando de dois filhos. E eu chamo eles de filhos porque quando você lê a genealogia de Jesus em Lucas capítulo 3, ele faz a genealogia em ré. Começa com Jesus, Maria, e o pai, papapá, até você chega em Roboão, Salomão, Davi, vai. Finalmente você chega em Jacó, Isaac, Abraão, e vai, de repente, Noé, Matusalém, chega em Sete, e daqui a pouco você está com Adão. E chama ele, em Lucas 3:38, Filho de Deus. Ele é chamado Filho de Deus. Então nós temos um filhos de Deus. Na imagem de Deus. E Deus colocou num lindo jardim, tudo perfeição, não tinha mato, não tinha pragas, não tinha bactérias para destruir, não tinha este novo vírus na praça, não tinha AIDS, não tinha nada dessas coisas, era perfeito. E Deus deu algumas instruções simples, cuida do jardim, come de qualquer coisa, está tudo para vocês. Mas tem uma árvore no meio do jardim, se chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não come daquela. Porque se no dia que você comer, o que vai acontecer? É, morrerá. Então, nós não queremos morte, nós queremos vida. E então, ele soltou eles e lá Adão e Eva estão indo muito bem. Mas, de repente, alguém compareceu dentro do jardim e causou problemas. Quem foi? Serpente. Alguns lugares na Bíblia você vai ouvir esta palavra, Satanás. Ou você vai ver a palavra diabo. Muitos brasileiros não gostam de nem falar em voz alta. Ouvir alguns de vocês, diabo. Tem medo? Como se... Vocês sabem que vocês usam essas palavras todos os dias? A palavra Satanás, Satã, é uma palavra hebraica que significa adversário. Vamos traduzir a palavra do hebraico para o português. Adversário. Diabo é uma palavra grega traduzido para... o português significa acusador. Tipo, advogado, promotor público, culpado. Ele está sempre acusando. Olha o que o Alan fez. Deus, olha o que o Alan fez. Oh, é, culpado. Algumas vezes eu faço. Mas, Satanás significa adversário, diabo significa acusador. E vocês, eu imagino, muitos aqui usam essas palavras todos os dias. Alguém assistiu um jogo de futebol recentemente? Eu não tenho tempo para assistir futebol, mas quando a Copa está acontecendo, eu gosto de assistir a seleção. E quando a seleção entra em campo, quem é o adversário? Quem é Satanás? É o adversário, só isso. E quem está apitando o jogo? Cartão vermelho! Cartão amarelo! É o diabo. Não literalmente, mas Deus tem um adversário. E esse adversário está apontando, acusando nós diante de Deus. Agora, pergunta. E eu realmente não sei a resposta, mas eu vou fazer meu máximo, de acordo com o que eu li na Bíblia. De onde veio o adversário de Deus? De onde veio Satanás? De onde veio o nosso acusador, o diabo? De onde ele veio? Alguém sabe? O que é? Foi criado por quem? Só tem um criador e ele criou tudo. Vamos matar esta curiosidade rapidinho. Olha Ezequiel. Eu vou tirar dois ou três versículos rapidinho. Meu para matar esta curiosidade. Ezequiel 28. Chega em Salmos, vai para a direita. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Vocês vão chegar lá. Ezequiel 28. Versículo 11 e 12. E só para você, nós não vamos tomar o tempo de ler, mas se você anota na sua folha para ler em casa, leia o capítulo todo. O que está acontecendo em Ezequiel? Eu estou falando do contexto maior. Babilônia acabou de nivelar Judá e escravizar eles na Babilônia. Daniel, Covo dos Leões, ele já está lá. Jeremias está vendo a cidade queimando, a Babilônia queimando o templo, Jerusalém em ruínas por desobediência. Ezequiel já é escravo também da Babilônia. Mas Ezequiel está profetizando. Não é só Israel e Judá que vai cair. Sabe quem mais vai cair? Capítulo 28, Tiro. O rei do Tiro, ele também, Babilônia vai nivelar ele também. Por quê? Se você ler em versículo 2, o rei do Tiro diz: eu sou Deus. E Deus diz: espere aí. Espere aí. Você pode criar tudo do nada? Oh, não! Oh, não! Você é só um homem. E por causa de sua arrogância, eu vou jogar você fora do seu trono. E Tiro vai cair também. E enquanto ele está dando essa advertência contra o rei de Tiro, ele conta uma história para o rei de Tiro sobre alguém que fez isso muito tempo atrás. Veja versículo 11. Esta é a palavra do Senhor. E quando você está vendo o Senhor tudo maiúsculo na sua Bíblia, é o nome de Deus, Yahweh. É o nome dele. E algumas pessoas com tanta reverência de falar Yahweh, eles colocam Senhor, tudo maiúsculo. Só para vocês saberem. Esta palavra veio do Criador, Yahweh. A mim, Ezequiel. Versículo 12. Filho do homem. Este é como Ezequiel era chamado no livro. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. E diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Agora ele vai falar uma historinha. Para o rei de Tiro saber o que vai acontecer com ele. Ele diz: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden. Éden? Éden. Onde nós lemos sobre Éden na Bíblia? Gênesis capítulo 1, 2 e 3. E nunca mais. Porque eles foram jogados fora, ninguém entra mais. Durante o dilúvio de Noé, provavelmente foi lavado da face do planeta, nem existe mais Éden. Mas ele diz: você estava lá em Éden. O rei de Tiro estava no Éden? Não. Mas alguém estava. Vamos ler. 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Exatamente. Você foi ungido como um querubim guardião. O que é um querubim guardião? Um anjo. É um anjo especial. Se você ler a Bíblia capa a capa, você vai encontrar muitos anjos. A maioria dos anjos não tem asas. Não tem. Mas querubins tem. Serafins tem. E você encontra esses querubins no começo de Ezequiel. Ou você encontra eles também em Isaías 6. Eles estão em cima do trono de Deus, com duas asas cobrindo os rostos com reverência. Duas asas cobrindo os pés com reverência. Duas asas voando em cima do trono de Deus. E eles estão cantando: santo, santo, santo. Dia e noite sem parar. Querubins. Miguel. Arcanjo. Gabriel. E este cara aqui estava lá. Qual é o nome dele? Bíblia não fala. Ele diz, versículo 14: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que você foi criado. O rei do Tiro não foi criado, ele nasceu de uma mulher. Mas este ser foi criado como Adão e Eva foram criados. Ele diz, desde o dia em que você foi criado, o final do versículo 15, até que se achou maldade em você. Oh, todos os anjos foram criados exatamente como nós, com livre arbítrio, livre escolha. Eu encontrei Dário esse final de semana e, por livre e espontânea vontade, ele escolheu chegar aqui hoje à noite. Muito obrigado. Temos livre arbítrio. Deus deu para todos nós três coisas principais. A vontade de escolher, pensamentos, eu posso pensar alguma coisa, e colocou tudo isso num corpo. Então, todo dia eu posso decidir, pensar com o meu corpo o que eu vou fazer. Livre é uma alma. Eu sou uma alma. E eu decido. E o alvo de Deus é que minha vontade se torne a vontade, que eu me submeto à vontade dele. Que meus pensamentos sejam os pensamentos dele. Que meu corpo obedeça a ele. Que esta alma anda com o Criador, com meu Pai, como bom filho. Esta é a vontade do Pai, da Bíblia. Mas algumas vezes a gente decide, eu vou fazer o meu jeito. Este é o que é pecado. Fique lá, Deus, eu faço a vida como eu quero. Este ser tomou essa decisão em algum lugar no passado. Versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Agora, qual foi o pecado? Eu vou te mostrar daqui a pouco nas escrituras. Por isso, eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, o querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração se tornou-se orgulhoso. Este é o pecado. Por causa da sua beleza, você corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Ah, e onde ele estava andando lá no jardim, mexendo no berçário, no creche, abusando filhos. Eu não deixo meu filho em creche porque eu não sei quem está cuidando deles. Deus me deu o filho, eu vou criar. Minha esposa vai criar. Eu sei de vez em quando temos que colocar o criança na creche para a mamãe dormir mais tarde e assistir novela. Algo está errado, né? Alguém mexeu com as crianças no creche. Apareceu lá. Vamos falar mais sobre isso com eles daqui a pouco. Olha comigo, segundo Pedro, lá no Novo Testamento, vamos ver uma outra referência que explica de onde veio Satanás, este ser criado por Deus, que revoltou contra Deus com arrogância. Olha, segundo Pedro, acho que é capítulo 2, versículo 4, não fala especificamente sobre Satanás, mas dá uma noção do que aconteceu com ele e outros. Segundo Pedro 2:4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no, esta tradução diz inferno, mas não é bem inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, alguns anjos que Deus criou com este livre-arbítrio tomaram a mesma decisão de Adão e Eva. Mesma decisão que você tomou hoje. Você tomou a decisão de chegar aqui. Muito obrigado pela participação. Talvez você tomou outra decisão hoje. Certo ou errado. Nós tomamos as decisões. Alguns anjos tomaram a decisão errada. Vamos falar especificamente do pecado de Satanás. Olhem 1 Timóteo, capítulo 3. E é uma lição para nós. Simultaneamente. Em 1 Timóteo, capítulo 3, nós temos Paulo, longe, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, que é um evangelista na cidade de Éfeso, e a igreja tem alguns problemas, e Paulo vai dar umas instruções para um jovem evangelista, vai preparar homens idosos para ser pastores e presbíteros e bispos. Então, capítulo 3, ele está falando sobre bispos e presbíteros e pastores, quem pode ser qualificado, tem que ser casado e filhos crentes e assim por diante. Mas veja em versículo 6, quem não pode ser pastor? Quem não pode ser presbítero, um bispo? Versículo 6, não pode ser, em algumas traduções antigas diz neófito, na tradução mais moderna diz recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Qual foi? Qual foi o pecado do diabo? Orgulho, arrogância. Você já ficou arrogante? Eu, N vezes. Oh, eu peço a Deus, me ajude a ter mais humildade. Mesmo, eu preciso. E se vocês, durante as aulas, percebem arrogância no meu tom de voz, por favor, puxe minha orelha durante o intervalo. Eu quero ser uma pessoa melhor e algumas vezes eu falho. Eu não quero me ensoberbecer, achar que eu sou alguma coisa. Eu sou um filho amado de Deus. Só isso. Mas, então, este é o que aconteceu aqui. Satanás apareceu, ele falou com Eva. Você pode comer qualquer coisa, né? Ué, eu não posso comer daquela. Oh, você pode? Não, eu não posso. Eu vou morrer. Não, você pode. E se você comer, você vai ser como Deus. Mesmo. Então, caiu a tentação. E ela usou o livre-arbítrio dela para comer. E o que aconteceu? Ela passou para Adão, ele comeu. O que aconteceu na hora? O que aconteceu? Morte. Eles morreram na hora. Espiritualmente. Isso se chama, na Bíblia, a queda. A queda. Eles morreram na hora. Espiritualmente. Separados de Deus. Uma grande barreira entre nós e Deus. Não é mais pai e filho. Agora é criador e criatura. E não tem, o relacionamento foi quebrado. E, por consequência, o pai deste casa tem as regras, não segue essas regras, o pai deste casa vai te colocar na rua. Eu tinha um irmão, 18 anos, meu pai nos criou para sair de casa com 18 anos. 18 anos, ele nos deu 4 profissões, começamos a trabalhar aos 9 anos, até 18 anos, não precisa de faculdade, essa porta você sabe se cuidar, ser macho, marido, cuida da família. Então, um por um, os filhos começaram a sair, estamos em 5, eu saí com 17. Mas um dos meus irmãos, com 18 anos, diz, pai, eu posso ficar um pouquinho mais? Pode, seu quarto custa 250 por mês agora. Bem-vindo à vida, aluguel, água, luz. Você é homem agora, se cuida. Quer ficar em casa, fica à vontade, mas passa o dinheiro todo mês. E ele deu a relação de regras. Chega às 10 horas, trabalhar, vai na igreja. E tinha as regras de casa. Meu irmão durou uns 3 semanas. Meu pai botou ele na rua. Não vai se subir. Então, este pai, Deus, tem um jardim, a casa dele, os filhos desobedeceram as regras. Rua. Deus botou eles na rua. Não pode morar mais aqui. E ele colocou os anjos lá para ninguém mais entrar lá. E que mais estava no Jardim do Éden que era tão importante? Árvore da vida. E fora do alcance da árvore da vida, eles começaram a morrer fisicamente. Seus corpos eram fantásticos. E eles, alguns viviam 800 anos, 900 anos. Acho que foi Matusalém, 969 anos antes que o corpo enfraqueceu e morreu. Mas eles morreram fisicamente depois. Porque não tem acesso à árvore da vida. Esta é a boa notícia. Nos últimos capítulos de Apocalipse, vamos ter acesso à árvore da vida de novo e viver eternamente. Este é o alvo, no final. Mas eles foram colocados na rua. Deixe-me falar mais uma coisa aqui. Então, vamos fazer um intervalo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3:15, a primeira profecia de Jesus na Bíblia, a primeira. Quando Adão pecou, consequência, não é só morto fisicamente, mas agora vai ter que sofrer na plantação e ganhar seu pão suando. E a mulher, você, espiritualmente morta, mas também tem consequência física. E você vai ter dor no parto. E quando ele olhou para o adversário, o diabo, o Satanás, ele diz, sabe, um dia, esta mulher, Eva, até eu tenho uma caneta vermelha, por acaso, eu tenho. Esta mulher, Eva, aqui, ela vai ter um descendente um dia, e você vai pegar no calcanhar dele, mas ele vai esmagar sua cabeça. E toda essa história que nós vamos ver depois do intervalo é sobre a descendência de Eva que produziu Jesus, que vai remover a barreira e nos reconciliar com Deus para viver eternamente. Esta é a história da Bíblia resumida. Então nós vamos ver esta história desta geração aqui. Depois do intervalo, nós vamos começar falando sobre os filhos. Deixe-me colocar já Caim, Abel, e depois do intervalo vamos falar sobre isso. Vamos rapidamente, por uns 15 minutos, tomar um café, chá, tem sanduíche.